Dia. Na sequência da aprovação na generalidade do orçamento, inicia-se hoje a sua apreciação na especialidade e fazemo com uma estreia parlamentar por decorrência da entrada em vigor da respectiva norma da Lei de Enquadramento Orçamental e contaremos, como disposto no artigo 38º da Lei de Enquadramento Orçamental, o seu número 6, que prescreve que o Tribunal de Contas é ouvido pela Assembleia da República no âmbito da discussão da proposta de lei do Orçamento de Estado relativamente às recomendações constantes dos pareceres do Tribunal sobre a conta geral do Estado. É, portanto, uma forma de robustecimento da competência técnica da Assembleia da República no que diz respeito à apreciação do Orçamento de Estado e que me compraz saudar a presença do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, que saúdo calorosamente e aproveito, porque é a primeira vez que nessa qualidade se desloca aqui à Assembleia da República, para o felicitar pela sua recente nomeação e desejar as maiores felicidades para o mandato enquanto Presidente do Tribunal de Contas. Vem acompanhada a Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, que igualmente saúdo, e a Sra. Doutora Maria João Caldas, a Doutora Coordenadora do Tribunal de Contas, que auxiliará na apresentação que irá ser feita e, como, ao mesmo tempo, creio que ainda não o fiz, cumprimentar também os senhores deputados, recordar os termos em que esta audição decorrerá. Uma primeira intervenção inicial, que no caso será consubstanciada com uma apresentação também de 10, 15 minutos, um tempo razoável para o mesmo, aliás, está já no quadro 15 minutos, e seguir-se-á uma ronda de perguntas de resposta individualizada por cada grupo parlamentar, nos termos que seguem a grelha padrão dos debates parlamentares, bem que aos maiores grupos são atribuídos até 5 minutos e os tempos serão, entretanto, exibidos no painel, após o que, na sequência das respostas, eventualmente poderá ocorrer ou não uma segunda ronda, mas essa depende da inscrição individualizada por parte das senhoras e senhores deputados, portanto, essa é, digamos, facultativa. E, portanto, sem mais delongas e renovando os meus cumprimentos ao Sr. Vice-Conselheiro José Tavares, dava a palavra. Então, Sr. Presidente, a palavra é sua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas palavras que me dirigiu e que eu registro com muito apreço. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Sendo esta a primeira vez que intervenho nesta comissão na qualidade de Presidente do Tribunal de Contas, enfim, felizmente já estive aqui inúmeras vezes noutras qualidades, gostaria de saudar Vossas Excelências e manifestar a minha inteira disponibilidade e a do Tribunal de Contas para continuar a estreitar os laços de cooperação no respeito, naturalmente, do Estatuto Constitucional da Assembleia da República e do Tribunal de Contas. Pessoalmente, sempre considerei que estas relações entre o Tribunal de Contas e a Assembleia da República são naturais, em linha, aliás, com o pensamento da Organização Mundial dos Tribunais de Contas, a INTOSAI, de que o Tribunal de Contas português é membro do Conselho Diretivo. O Tribunal, não é preciso dizê-lo, está ao serviço dos cidadãos, de que esta Assembleia é legítima representante. É também a primeira vez que tem lugar uma audição com este objeto no âmbito do processo de aprovação da proposta de Orçamento do Estado, o que resulta da nova Lei de Enquadramento Orçamental, que no dia 1 de abril passado entrou em vigor, à exceção da parte, como os senhores deputados bem sabem, que se refere ao modelo de programas orçamentais, à criação da entidade contabilística Estado e à certificação da Conta Geral do Estado pelo Tribunal. Recordo assim o artigo 38, número 6 da Lei de Enquadramento Orçamental, segundo a qual o Tribunal é ouvido para esta Assembleia relativamente às recomendações constantes dos parceiros do Tribunal sobre a Conta Geral do Estado. É este o objeto desta audição. Aliás, enfim, quando o Sr. Presidente me falou nesta audição, comentámos, enfim, que era a primeira vez, certamente teria de ser o início de um processo de construção deste tipo de audições, que certamente melhorará de ano para ano, esta é a primeira vez, mas estou certo que também será útil para nós. Congratulamos, portanto, com esta alteração legislativa, porque este tipo de audições também pode contribuir qualitativamente para tornar efetivas as recomendações do Tribunal. E aproveito aqui, se me permitem, senhoras e senhores deputados, que as recomendações são atos provenientes de determinados órgãos que têm uma força intrínseca tão grande que, na minha opinião, até têm uma força superior às ordens, não é? Na medida em que apelam à ponderação e à responsabilização. Portanto, na parte que diz respeito às recomendações do Tribunal, consideramos nós que são contributos construtivos, sempre construtivos, do Tribunal para a melhoria da gestão pública. Permite-me também chamar a atenção para o facto de a maior parte das nossas recomendações neste domínio se refletir, sobretudo, na execução orçamental e na conta geral do Estado, que é normal. Nesta proposta de lei do Orçamento do Estado e nas futuras, terão impacto sobretudo aquelas recomendações suscetíveis de serem traduzidas em normas legislativas condicionadoras de comportamentos futuros. E, portanto, neste contexto, naturalmente, não vamos pronunciar-nos sobre as opções político-legislativas e as alocações financeiras nas várias rubricas consubstanciadas na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021. Não é essa a nossa função. A ação do Tribunal iniciar-se-á no primeiro dia da sua execução. A este propósito, aproveito para informar que o Tribunal se encontra neste momento em fase avançada da programação das suas ações para o próximo ano, no quadro do seu Plano Estratégico 2020-2022, entretanto revisto por força da pandemia. Neste processo de programação, posso desde já anunciar ao Sr. Presidente, às senhoras e aos senhores deputados, que têm ponderação especial, ou estão a ter ponderação especial, além de muitas outras ações, o controlo dos fundos europeus, que ainda não chegaram, mas, portanto, estamos na fase de nos prepararmos para isso, bem como os impactos da pandemia nos vários domínios, que, aliás, é uma matéria que já começámos, enfim, no segundo semestre deste ano. Além disso, ao pedido desta Comissão, relativa à auditoria incidindo sobre o novo banco, está já a ser dado o respectivo seguimento, conforme já tive a oportunidade de informar o Sr. Presidente da Assembleia da República, que deu seguimento ao pedido e encaminhou para o Tribunal de Contas. E, portanto, neste momento, o Tribunal está na fase inicial do seu planeamento, seguir-se-á a execução e depois o relatório. E, portanto, neste momento, nada mais poderei dizer sobre esta matéria, a não ser que o Tribunal, como sempre, fará o seu melhor para ir ao encontro das preocupações da Assembleia da República. Permitam-me, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, um pequeno parênteses para sublinhar também que muitas vezes esquecemos, muitas vezes também não pomos em cima da mesa os aspectos positivos da nossa vida, mas eu gostaria de, como já venho aqui há muitos anos, e conheço muito bem as relações entre o Tribunal de Contas e a Assembleia da República e o modo como evoluíram. Eu recordo os tempos de há 20 anos atrás em que o Tribunal se limitava a remeter o seu parecer sobre a Conta Geral do Estado da Assembleia da República. Era entregue sem mais. Não havia mais contactos. E as relações foram evoluindo. Foram evoluindo, passando o Tribunal a vir aqui a esta Comissão a apresentar os seus pareceres. Através também da solicitação de pareceres sobre projetos legislativos em matéria financeira, que esta Comissão também solicitou ao Tribunal de Contas, não é? Também evoluir no sentido de a lei consagrar a possibilidade de a Assembleia solicitar a realização de auditorias ao Tribunal de Contas, e mesmo até em termos de relações depois entre o Tribunal de Contas e a Assembleia da República, no respeito ao seu controlo mútuo, digamos assim. O Tribunal envia as suas contas à Assembleia da República, a Assembleia da República é auditada para efeitos de parecer pelo Tribunal de Contas e, portanto, tem havido um enriquecimento que importa assinalar e que é muito positivo e construtivo nas relações nos últimos anos entre a Assembleia da República e o Tribunal de Contas, e eu congratulo-me muito com isso. Antes de, com a permissão do Sr. Presidente, passar a palavra à Sra. Juíza Conselheira, relatora do parecer sobre a Conta Geral do Estado, que também já conhecem de outras sessões, permita-me só que realce dois aspectos relativamente à proposta de lei do Orçamento do Estado para o próximo ano. Estão previstas algumas situações em que a Administração Pública poderá contratar por ajuste direto. Artigos 70, 151, 155, enfim. Os senhores, Sr. Presidente, os senhores deputados, enfim, conhecem o pensamento do Tribunal de Contas, enfim, no sentido de que enfim, o ajuste direto deve ser limitado a determinados casos para não prejudicar a concorrência, a escolha das melhores propostas para a prosecução do interesse público, muito embora tenham razão de ser em determinadas situações. Porém, o Tribunal considera que seria mais, enfim, do ponto de vista da logística, seria talvez mais conveniente serem previstas estas situações no Código dos Contratos Públicos, num sentido em que permita abranger as situações que se considera deverem ser abrangidas. Porém, se a Assembleia da República mantiver esta opção de consagrar nesta proposta de lei esses casos de ajuste direto, o que eu me permitiria sugerir é que talvez se acrescentasse o especial dever de fundamentação do ato de adjudicação e de escolha do adjudicatário, para além dos demais princípios a observar. Nós pensamos que seria uma boa mensagem que também o legislador transmitiria aos órgãos da administração pública. Por outro lado, esta proposta de lei também prevê alguns casos de isenção de fiscalização prévia. Artigos 70, 151, 155, 179, 216, 249. Sem nos pronunciarmos sobre a bondade destas isenções, gostaríamos que elas constassem de um artigo único, talvez fosse mais transparente. De qualquer modo, suscito à ponderação da Assembleia da República a conveniência de estes contratos que estão isentos da fiscalização prévia, à semelhança do que aconteceu com os contratos designados por Covid-19, fossem também remetidos ao Tribunal de Contas no prazo de 30 dias para efeitos de eventual fiscalização concomitante e sucessiva de acordo com os critérios de programação definidos pelo próprio Tribunal. Nós pensamos que também seria uma mensagem positiva que o legislador diria ou daria ao administrador. E sem mais delongas, Sr. Presidente, passaria a palavra à Sra. Conselheira Ana Liar Furtado, que irá então centrar a sua intervenção especificamente nas recomendações que foram feitas pelo Tribunal no âmbito do parecer sobre a Conta Geral do Estado. E agradeço desde já a atenção do Sr. Presidente e das Senhoras e Srs. Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra à Sra. Conselheira Ana Furtado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em complemento às palavras do Sr. Presidente, começo por salientar, de facto, as muitas recomendações formuladas nos pareceres sobre a Conta Geral do Estado, que têm sido acolhidas pelo Governo, cerca de 60% em cada ano, num universo de 75%. Naturalmente, a maioria destas recomendações não tem reflexo direto na proposta de lei orçamental, pois centram-se na fase da execução. Porém, a título de exemplo, destaco já uma que se encontra acolhida em sede deste Orçamento de Estado, que inclui as 6 entidades identificadas em falta no último parecer sobre a Conta Geral do Estado. No geral, as recomendações emitidas, dirigidas ao Governo na sua maioria e à Assembleia da República também em alguns casos, visam colmatar deficiências quanto à fiabilidade das contas, dos sistemas de gestão e controle e dos procedimentos de reporte. Grande parte destas fragilidades traduz-se no reporte incompleto, que acarreta também consequências para esta fase inicial do processo orçamental. É neste domínio que vou incidir esta intervenção e vou destacar duas áreas. Numa primeira parte, as recomendações que ganham pertinência no contexto da atual política orçamental e depois, por último, vou identificar alguns artigos desta proposta de lei que têm margem para melhoria, tendo em conta estas recomendações já emitidas pelo Tribunal. Sobre as recomendações com relevância para o processo orçamental em curso, permito destacar três áreas: a informação orçamental, despesas e receitas, a informação patrimonial, ativos e passivos, e o processo de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental em curso desde 2016, como bem sabem. Ao nível do reporte da execução orçamental, as recomendações ganham pertinência no contexto atual de reforço dos estímulos orçamentais de natureza diversificada e de montantes elevados e que irão acrescentar procedimentos, interações várias e valor às diversas operações. O Tribunal nesta área tem continuamente alertado para a existência de insuficiências que afetam a fiabilidade do reporte, nomeadamente classificadores desatualizados, problemas de consolidação, problemas quanto à forma como os fluxos de e para a União Europeia são refletidos na Conta Geral do Estado. A importância de colmatar estas insuficiências aumenta na medida em que se prevê que todos estes fluxos cresçam no futuro próximo. Ao nível da informação patrimonial, a segunda área que destaco, as recomendações de caráter mais estrutural têm também especial relevância no contexto atual. Porquê? Porque a informação agregada e completa sobre os ativos e passivos do Estado é essencial para um enquadramento de médio prazo dos instrumentos orçamentais escolhidos e que identifique os impactos financeiros destas decisões presentes no futuro. Neste contexto, o Tribunal tem assinalado um caminho que abrange quatro áreas. A primeira área que importa referir é a do reforço de informação sobre a carteira dos ativos financeiros. A informação, tal como atualmente é apresentada na conta, encontra-se incompleta. Por exemplo, omite a carteira dos ativos dos serviços e fundos autónomos, que em 2018 representava quase 30% do total da carteira. Também a informação sobre esta matéria no próprio relatório do Orçamento de Estado está, no mínimo, mal sistematizada. A segunda área, que também realço, é a área e que tem estado constantemente sido alvo das nossas recomendações, é o de reforço de informação sobre a carteira do património imobiliário do Estado. Não existe um inventário do património imobiliário do Estado e, mesmo ao nível da execução orçamental, o relatório da Conta Geral do Estado omitiu em 2018 88% do seu valor. Terceiro aspecto é o de reforço da informação sobre a dívida pública. A conta continua a omitir a dívida dos serviços e fundos autónomos, que em 2018 atingiu 14 mil milhões de euros relativos a 27 entidades. Por último, e ao nível da conta da Segurança Social, o Tribunal tem também alertado e emitido diversas reservas e recomendações sobre os procedimentos de contabilização ao nível do imobilizado e das dívidas dos contribuintes. Assim, e se me permite, Sr. Presidente, propomos desde já a vossa reflexão a inclusão na atual proposta do Orçamento de Estado de um preceito no qual se determine: ponto 1, a inclusão na Conta Geral do Estado de informação integral sobre a carteira dos ativos financeiros das entidades que integram o perímetro orçamental, de forma a disponibilizar informação completa sobre os ativos e passivos do Estado em sede do Orçamento de Estado. Segundo, a elaboração do inventário geral do património imobiliário do Estado, que permita a sua integração na Conta Geral do Estado de 2023. E neste contexto já de 2023, não posso, claro, também deixar de referir a importância que o Tribunal dá ao processo de reforma em curso, tal como preconizado na Lei de Enquadramento Orçamental. O novo calendário é exigente, mas a sua concretização não pode ser mais uma vez desperdiçada, uma vez que vai de encontro aos desafios acima enunciados. Realço alguns marcos previstos. No próximo orçamento, o Orçamento de Estado de 2022, dever-se-á incluir um programa orçamental piloto, dependente da regulamentação que venha a sair no próximo semestre. A escolha desse programa orçamental piloto pode ser já uma oportunidade de reforço da transparência, por exemplo, no contexto das despesas relacionadas com a pandemia. Segundo, o Orçamento de Estado de 2023 será o primeiro a integrar a entidade contabilística de Estado, onde se espera que conste, de facto, esta informação patrimonial sobre ativos e passivos. Por último, A conta geral do Estado de 2023, a ser apresentada em 2024, terá, pela primeira vez, as demonstrações financeiras consolidadas do Estado, possibilitando a certificação pelo Tribunal. Termino, por último, identificando ainda 4 preceitos da atual proposta de lei que poderiam ser melhorados, tendo em conta as nossas recomendações. Vou ser breve, porque o tempo também não é escasso, e não vou ter capacidade de explicar em concreto, mas identifico o artigo 105 e o artigo 228. O artigo 105, referente às transferências para a capitalização, financiamento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, e o artigo 228, consignação de receita à Segurança Social. Ambos estes artigos regulamentam o financiamento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e o Tribunal tem vindo a apontar a desarmonização existente entre os vários preceitos legais que regulam esta matéria, por um lado, no qual o artigo 105 diz respeito, e por outro, mais especificamente ao nível do artigo 228, tem vindo a identificar dificuldades na operacionalização das fórmulas de cálculo devido à falta de clareza da norma do artigo 228, dificultando a compatibilização entre a orçamentação dos valores e a sua execução. Nestas matérias, as recomendações do Tribunal vão no sentido de, primeiro, serem suprimidas as divergências ao nível dos diplomas legais e, segundo, que seja revista a norma que define a fórmula de cálculo da receita do IRC, que é consignada no sentido de assegurar a sua clareza, consistência dos conceitos e exequibilidade. Segundo artigo, o artigo 125 sobre a Unidade de Tesouraria do Estado. Este princípio é de extrema relevância e as normas dos excessivos orçamentos de Estado têm permitido alargar o número de entidades dispensadas do cumprimento deste princípio, o que constitui um risco de se comprometer os objetivos subjacentes ao próprio princípio. Veja-se que em 2018 foram dispensadas da aplicação deste princípio 144 entidades, cerca de 30% do universo do perímetro orçamental. Nesta matéria, também as recomendações do Tribunal vão no sentido de que no quadro normativo seja reforçado o cumprimento do princípio. O último artigo, que se me permite, gostaria de deixar aqui conta, diz respeito ao artigo 214, relativo à adoção dos sistemas de normabilização contabilística para as administrações públicas. Este artigo mantém o previsto em sede do Orçamento de Estado de 2020, parecendo, porém, não ter acompanhado os desenvolvimentos, entretanto, ocorridos ao nível da adoção do SNCAP e respectiva prestação de contas ao Tribunal. Assim sendo, e indo de encontro à redação atual, propomos a eliminação dos números 2 e 3, porquanto, quanto ao número 3, a Caixa Geral de Aposentações já prestou contas ao Tribunal em 2019 em SNCAP. Quanto ao número 2, a possibilidade dada às entidades de prestarem contas no regime de 2019 já não parece ser oportuna, tanto mais que em 2019 foram já 1.166 as entidades que prestaram já contas em SNCAP, para além de que no âmbito da resolução anual de prestação de contas ao Tribunal, ela própria prevê a possibilidade de se aferir casuisticamente a possibilidade de as contas não serem apresentadas em SNCAP. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado eu, Sra. Conselheira Ana Furtado e Sr. Presidente Já Tavares. O tempo não foi excedido, porque a mesa entendeu, e com a compreensão de todas as senhoras e senhores deputados, que parte da intervenção inicial foi dedicada a uma saudação especial pelo ineditismo desta apresentação. E apraz-me antes de dar a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para iniciar esta inquirição, assinalar e agradecer a manifestação trazida aqui pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas da especial celeridade e atenção dada a uma auditoria que foi recentemente solicitada por unanimidade da Comissão de Orçamento e Finanças, atenta à sua manifesta relevância nacional. Assim sendo, vamos daí iniciar. Esta não é a grelha desta audição. Eu permitia-me recordar que as entidades externas têm a grelha padrão do artigo 145.3 do Regimento. Não sei se é possível, entretanto, alterar, mas ao grupo parlamentar do Partido Socialista estão atribuídos 5 minutos e não 9, como ali consta. De qualquer maneira, Sr. Deputado António Gameiro gastará 5 minutos, peço a sua compreensão e depois trataremos da questão logística. Portanto, Sr. Deputado António Gameiro, dava-lhe a palavra por 5 minutos. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, Sra. Juíza Conselheira Ana Margarida Leal Furtado, Sra. Doutora Maria João, queria, em primeiro lugar, deixar uma palavra ao Sr. Presidente, agora empossado, relativamente há pouco tempo, do regozijo que o Grupo Parlamentar do PS tem em ver a Vossa Excelência assumir esse lugar pelas qualidades que lhe reconhecemos de elevadíssima imparcialidade, de uma capacidade de rigor e também de gestão das relações do Tribunal de Contas ao longo de muitos anos e da implementação de uma dinâmica que, por certo, também fará na sua presidência e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PS e meu próprio, de forma pessoal, queria deixar aqui essa palavra de congratulação. A Conta Geral do Estado 2018 e as suas recomendações já foram tomadas pela Assembleia da República recentemente. Neste contexto, interessa saber como pode o Tribunal de Contas auxiliar a Assembleia da República e o Governo no âmbito da elaboração e aprovação de um melhor orçamento para 2021, tendo em atenção a recomendações feitas no passado. Sei que a ponderação e a responsabilização são dois padrões comportamentais exigentes e que são o dia-a-dia do trabalho feito pelo Tribunal de Contas e também sei que, devido à alteração da Lei de Enquadramento Orçamental, a matéria da orçamentação por programas e a criação da entidade contabilística Estado estão agora já programadas de uma outra maneira que evitarão um conjunto largo de recomendações que o parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado 2018 enfatizou. Espero também que o Governo olhe para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e possamos, de facto, programar também a nossa orçamentação, tendo em atenção a sustentabilidade da vida na Terra, a biodiversidade e a existência de uma qualidade de vida de acordo com esses padrões. Gostava, Sr. Presidente, de dizer que tenho acompanhado com especial interesse as recomendações elaboradas pelo Tribunal de Contas no que respeita às dificuldades encontradas pelas inúmeras entidades do seu processo de transição para o sistema de normalização contabilística para a administração pública e a sua implicação na fiabilidade do reporte e da credibilidade da própria Conta Geral do Estado. No parecer de 2017, emitido pelo Tribunal de Contas, como 2018, no ponto 1.2, relativo à implementação da LEO e do Sistema de Normalização Contabilística, diz o seguinte: as contas prestadas apresentam deficiências que carecem de ajustamentos e melhorias, designadamente a ausência de informação sobre a contabilidade de gestão, divergências entre os valores indicados nas atas de aprovação das contas e os evidenciados nos documentos de prestação e contas, balanço e demonstrações do desempenho orçamental, divergências entre documentos de prestação de contas, demonstração de desempenho orçamental e mapas de operações de tesouraria, incorreto apuramento dos saldos dos mapas de prestação de contas. No total de 157 certificações dos revisores oficiais de contas, emitidas sobre as contas prestadas em SNCAP, 87 contêm juízes favoráveis e 70 juízes com reservas ou ênfases. O Tribunal assinala que vai continuar a acompanhar e a assumir uma posição proativa nos aperfeiçoamentos e ajustamentos necessários, de forma a contribuir para uma melhoria da qualidade da prestação de contas e, eu diria também, de um melhor orçamento para 2021, de acordo com a intervenção da sua juíza conselheira. E há, de facto, a necessidade de acompanhar todo este processo, pois as entidades não estão todas preparadas de igual forma, não têm todas as mesmas competências técnicas para garantir uma bem-sucedida transição, sobretudo porque existem múltiplas questões para as quais existe a necessidade de uniformizar respostas. Por exemplo, no plano de carregamento dos saldos iniciais, importa ter presente, por exemplo, as questões relativas aos interfaces, sobretudo se os mesmos existem e, em caso afirmativo, se foram tidos em consideração. O mesmo se passa com os inventários e, em particular, a consideração ou não das novas contas desagregadas. No âmbito dos trabalhos de implementação, importa compreender, entre outras, de forma rigorosa, como estão a ser efetuados os registros de transição para assegurar o balanço inicial em sistema de normalização contabilística.
Quais as condições, e se são adequadas, para as entidades estabelecerem no primeiro ano de adoção todos os registros necessários? Será necessário recorrer à IPAS 33? À IPSAS 33? As entidades em conta separadas para um balanço inicial contemplam as questões específicas mínimas de contabilidade financeira? Importa também saber quais os trabalhos realizados ao longo do ano, sobretudo que trabalhos de fecho passaram a ser efetuados de forma periódica para assegurar fechos trimestrais. No plano da contabilidade orçamental, como se encontra realizado o tratamento de compromissos e de obrigações plurianuais e de muitas outras questões. No contexto da contabilidade de gestão, importa ter presente como está a ser desenhado o respectivo modelo. Quais as principais características e, sobretudo, se os respectivos mapas se encontram disponíveis para integrar o relatório de gestão nos termos da norma de contabilidade pública 27. Gostaria também, e por fim, dadas as dificuldades sentidas pelas múltiplas entidades que prestam as contas neste sistema de normação contabilística, se não seria vantajoso um mapeamento, identificação das mesmas por parte do Tribunal de Contas, uniformizando-se áreas de maior risco, uniformizando-se procedimentos interpretativos, eventualmente com a colaboração da Direção-Geral do Orçamento e da Comissão de Normalização Contabilística, possibilitem que todas possam, em condições de igualdade e com igual segurança jurídica, prestar as suas contas em conformidade com os referenciais contabilísticos legalmente previstos. Por último, não constituiria esse mapeamento realizado a montante um importante e útil contributo para que as diferentes áreas de governação pudessem depois, junto dos serviços e entidades que tutelam e superintendem, alinhar estratégias de minimização do erro ou da deficiente interpretação dos normativos legais, contribuindo dessa forma concomitantemente para atenuar os diferentes graus de evolução, tal como qual o Tribunal refere no parecer da Contas Gerais do Estado de 2017 e volta a fazer em 2018, ou para melhorar a qualidade da prestação de contas. Fica a ideia e a total disponibilidade do Grupo Parlamentar do PS e desta Assembleia, penso eu, para sempre, como o Sr. Presidente sublinhou, cooperar dentro dos poderes legalmente conferidos a esta Casa da Democracia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Faça-se, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Começo por agradecer as palavras que me dirigiu a propósito da minha nomeação como Presidente do Tribunal e que registro, naturalmente, com muito agrado. Em segundo lugar, gostaria de agradecer também as questões que nos põem, porque nos dão também a oportunidade de dar aqui conta de um trabalho invisível do Tribunal de Contas. É claro que, como já se passou com o POC-P e agora se passa com o SMCAP, o Tribunal não se cansa de diariamente junto dos órgãos competentes, incluindo a Assembleia da República, do Governo, no sentido de se concretizar o mais rapidamente possível estas reformas, que são muito importantes. No caso do SMCAP, inclusivamente vão ao encontro das normas internacionais de contabilidade para o setor público e que, num mundo globalizado, enfim, embora hoje com as dificuldades resultantes da pandemia, mas, na verdade, hoje, muitas vezes nos perguntam, mas é assim tão urgente? É urgente por uma razão muito simples, é que neste mundo globalizado em que nós vivemos, em que todos os Estados são objeto de comparação, em que os investidores necessitam ter também a informação atualizada e tem de ser de acordo com critérios uniformes, esta matéria de introdução rápida do SMCAP é extremamente importante no mundo, na esfera internacional, com repercussões positivas para o nosso país. E, portanto, o Tribunal não se cansará de continuamente chamar a atenção para a aplicação no dia-a-dia destas matérias. E, a este propósito, por isso é que agradeço especialmente as questões do Sr. Deputado António Gameiro. O Tribunal, desde há 2 anos, reformulou a sua plataforma eletrónica de prestação de contas com um algoritmo, digamos, inicial, que irá evoluir colhendo os benefícios da inteligência artificial e que nos irão ajudar na análise das contas, mas criou uma plataforma eletrónica onde os serviços da administração pública e o serviço e o organismo vão prestar as suas contas, já prestam. A senhora conselheira Ana Leal Furtado referiu que 1.166 entidades prestaram contas em SNCAP Por vezes devo dizer que são as entidades com menos recursos técnicos que querem ser os primeiros a fazê-lo. E agora vamos entrar também com a administração local. E temos diariamente no tribunal uma equipa que, não só no plano técnico da ajuda às tecnologias de informação, mas também no plano técnico da prestação e do conteúdo de prestação de contas, estão permanentemente disponíveis relativamente a todas as entidades que prestam contas para que essa prestação seja concretizada da melhor forma e com qualidade. O resultado é extremamente positivo. Eu sou sempre muito otimista, mas é claro que estes processos vão por partes, por fases, não é? Mas nota-se uma vontade de, por parte da generalidade das entidades públicas, de prestar contas em SNCAP. Este trabalho invisível do Tribunal, que não se vê, eu gostaria de o sublinhar aqui, que também se verifica noutros domínios da intervenção do Tribunal. Por exemplo, na fiscalização prévia. Os senhores, o Sr. Presidente, os senhores deputados, sabem que nós recebemos no Tribunal de Contas, anualmente, cerca de 4 mil contratos para fiscalização prévia. Os senhores deputados, fazem ideia de qual é o número de contratos a que o Tribunal recusa o visto? Provavelmente dirão 1.000, 2.000, 500, mas não, são cerca de 40, 50. Esta é a média. E porquê? Porque o Tribunal desenvolve uma atividade pedagógica permanente com as entidades que submetem os seus contratos à fiscalização prévia e, acrescento, com um impacto financeiro positivo para a vida dessas entidades muito grande. Porque muitas vezes as entidades públicas, não é, relativamente a certas cláusulas, relativamente aos co-contratantes, referem que, se não for assim, o Tribunal de Contas não visa esses contratos. E com isso, o Tribunal desenvolve uma atividade que realmente não é visível. Por vezes até é criticado porque demora um pouco mais de 15 dias, ou menos, mas os efeitos são extremamente positivos e têm um efeito pedagógico também muito importante, e eu gostaria de chamar aqui a atenção desta Assembleia para este facto. Não sei se a senhora conselheira quer acrescentar. Não quero. Não sei se fui ao encontro das questões do senhor deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora Presidente. Vamos agora dar continuidade a esta ronda de questões, colocando as questões, ou melhor dito, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, pela pessoa do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que cumprimento e que chama a atenção, que já está o quadro com os tempos correspondentes a esta audição. E, portanto, Sr. Deputado, tal como consta do quadro, dispõe de até 5 minutos para colocar as suas questões. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria, naturalmente, em nome do parlamentar do Partido Social Democrata, cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, e desde já desejar-lhe, em nome do parlamentar do PSD, as maiores felicidades à frente desta nobre instituição, na expectativa de que lute pela independência, pela isenção, pelo rigor do Tribunal, norteado naturalmente por altos padrões éticos e profissionais, aliás, como assegurou aos portugueses no discurso da sua tomada de posse. Sr. Presidente, nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental, o Tribunal de Contas é ouvido pela primeira vez na Assembleia da República no âmbito da discussão da proposta do Orçamento de Estado, relativamente às recomendações constantes dos parceiros do Tribunal sobre a Conta Geral do Estado. Neste caso, sobre a Conta Geral do Estado de 2018, porque é a última que dispomos. Conta Geral do Estado e parecer que se revela arrasador para o Governo, ou melhor dizendo, arrasador para a conta, peço desculpa, apontando-lhe erros materialmente relevantes que afetam a sua fiabilidade e transparência e que determinaram, como é de conhecimento de todos, a apresentação de 57 recomendações, muitas delas renovações de recomendações feitas em anos anteriores. Naturalmente que é absolutamente impossível debruçarmos sobre essas 57 recomendações, de modo que nós selecionamos algumas áreas, algumas das recomendações, nas seguintes áreas: reforma das finanças públicas, processo orçamental, conta da Administração Central e Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Excluímos desde logo as recomendações sobre a própria Conta Geral do Estado, porque esse debate já tivemos a oportunidade de fazer. Assim, Sr. Presidente, quanto à reforma das finanças públicas, pergunto-lhe se os receios apontados quanto à ausência de progressos na implementação da nova lei de enquadramento orçamental e que diziam comprometer a elaboração da proposta de Orçamento de Estado para 2021, de acordo com as novas regras, foram ou não consumados. Já quanto ao processo orçamental, o Tribunal de Contas considerou que, no processo orçamental de 2018, se continuou a verificar uma deficiente articulação entre os documentos de planeamento, de previsão orçamental e de reporte de execução, nomeadamente no que respeita à compatibilização entre as políticas de desenvolvimento económico e social constantes das grandes opções do plano com os respectivos objetivos orçamentais, estes incluídos no programa de estabilidade e no relatório do Orçamento de Estado. E por isso lhe pergunto se o processo orçamental é em curso, melhorou ou não nesse sentido, se os documentos de programação e execução orçamental contêm informação que assegure essa articulação e essa coerência, e pergunto-lhe também se o Governo desenvolveu o quadro legal necessário à operacionalização da orçamentação por programas conforme sugerido e recomendado pelo Tribunal de Contas. Já quanto à conta da Administração Central, eu penso que a senhora juíza conselheira Ana Furtado fez referência que a atual proposta de Orçamento de Estado para 2021 já contempla a recomendação feita pelo Tribunal de Contas no sentido de nele estar incluídas todas as entidades previstas na LEU, devidamente classificadas, e que, portanto, não subsiste neste momento nenhum serviço ao Fundo Autónomo da Administração Central indevidamente considerado como entidade pública reclassificada. Eu penso que a intervenção inicial fez que esta recomendação foi amplamente cumprida, mas pergunto novamente se percebi bem. Finalmente, Sr. Presidente, Fundo de Estabilização da Segurança Social. Aqui a pergunta é fácil de colocar. É de saber se é expectável que no processo orçamental em curso está ou não assegurada a transferência integral para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social da receita do adicional do IMI, ou seja, do conhecido imposto morta-água, que, como sabemos, não aconteceu no exercício de 2017, não aconteceu no exercício de 2018, não aconteceu no exercício de 2019, não sei se aconteceu ou não no exercício de 2020, lá veremos mais lá para a frente, mas a pergunta que fica é de saber se é ou não expectável que essa transferência integral, insisto na expressão integral e não apenas de um terço daquilo que está previsto, foi ou não, vai ou não ser assegurada, tendo em conta aquilo que era as recomendações do Governo, que solicitou ao Governo, naturalmente, que, para este efeito, implementasse os mecanismos necessários para o efeito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra ao Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Sr. Presidente, a palavra é sua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Agradeço também as palavras que me dirigiu e posso garantir-lhe que a independência, o rigor e os altos padrões éticos são valores que correm nas veias de quem exerce funções no Tribunal, incluindo as minhas. Isso posso garantir. Relativamente às várias questões que o Sr. Deputado formulou, e que também agradeço, elas realmente poderíamos estar aqui o dia a falar sobre as recomendações do Tribunal. O Tribunal tem noção, as recomendações, há um dever geral de acolhimento de recomendações. Agora até falamos muito de recomendações a propósito até das recomendações da Direção-Geral de Saúde. As recomendações têm a força intrínseca de se dirigir aos destinatários e suscitar o dever de ponderação das mesmas e de criar condições para uma reflexão e a sua concretização, claro. Pode haver justificações para ou não acolhimento de uma recomendação. Porém, essas justificações devem ser dadas, nomeadamente, ao Tribunal de Contas, não é? Muitas das questões que o senhor deputado referiu vão ser agora analisadas em sede de parecer sobre a conta geral do Estado relativamente ao ano 2019. Eu, a este propósito, creio que até tinha referido ao senhor presidente da comissão, a este propósito aproveito até para dizer o seguinte: eu estou convencido que esta sessão que estamos aqui a ter hoje, em 2024, poderá coincidir com a audição relativa à apresentação do parecer sobre a conta geral do Estado. Porquê? Porque a partir de 2023 o Governo vai prestar contas a esta Assembleia e ao Tribunal de Contas até 15 de maio, o Tribunal de Contas vai ter de emitir o seu parecer até 30 de setembro, o que coincide com o momento imediatamente anterior à análise da proposta do Orçamento do Estado. E aí, eu acho que lá está, é outro momento positivo da evolução da nossa vida no que respeita à apreciação das finanças públicas e do seu controle. Quem sabe se daqui a 4 anos não haverá essa coincidência. Relativamente à aplicação, à implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, esta Assembleia aprovou as alterações que aprovou recentemente, não é? No sentido de essa lei entrar em vigor, na sua totalidade, exceto no que respeita aos programas orçamentais, à entidade de contabilística Estado, nomeadamente, não é? E o Tribunal está atento, aliás, tem feito, a senhora Conselheira Ana Leal Furtado tem sido a relatora, tem feito relatórios de acompanhamento permanente sobre a efetiva implementação da Lei de Enquadramento Orçamental e da Reforma das Finanças Públicas, que são enviados a esta Assembleia. E, portanto, relativamente ao faseamento que está previsto para que em 2023 a lei esteja em plena execução, o Tribunal vai continuar a acompanhar o desenvolvimento das medidas que forem tomadas pelo Governo e vai dar conta a esta Assembleia através de relatórios específicos sobre esta matéria, como aconteceu até agora. Senhora Conselheira Ana Leal Furtado, pedia-lhe agora que completasse as questões formuladas pelo Sr. Conselheiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, eu só reforço que, de facto, é a nossa preocupação acompanhar e dar conta aos senhores deputados dos progressos em curso. Realço que houve alguns pontos bons na alteração da lei que se verificou em agosto e que tem a ver com a força que foi dada à orçamentação por programas, esperemos nós, pelo menos em sede das alterações legislativas, e de facto penso que é uma oportunidade que o Ministério das Finanças tem em termos da regulamentação que vier a ser feita no próximo semestre em termos de programação orçamental, de facto criar um programa orçamental piloto, rigoroso, adequado e que de facto onde se possam medir os resultados das políticas que forem escolhidas para tal. Neste contexto são necessários bons indicadores e uma boa seleção e rigorosa que se calhar saia um bocadinho daquela mera orçamentação orgânica que é o que tem acontecido até à data. E, mais uma vez, no contexto daquilo que eu já disse, julgo que a oportunidade destas despesas da pandemia é, se calhar, uma boa ideia de utilizar como inspiração e seria muito útil ter um programa orçamental dedicado à matéria. Em termos da articulação que existem nos diversos documentos do processo orçamental, nós ainda não analisámos os atuais, os referentes a este ano, e daremos conta no parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019 da nossa avaliação que fizemos essa articulação em termos de documentos que, claro, que continuam com fragilidades na respectiva articulação. São documentos grandes e, portanto, as fragilidades que nós temos vindo a apontar acabam a ser, de certa maneira, estruturais. Relativamente à questão do universo, a nossa recomendação incluía dois pontos. Por um lado, era a integração das entidades que, à data, foram identificadas como não fazendo parte do perímetro orçamental e que deveriam fazer, portanto, em 2018 foram 6. Essas 6 neste momento estão incluídas, não quer dizer que sejam as únicas que em 2020 tenham que estar incluídas. Como sabe, o universo do perímetro orçamental é algo que vai evoluindo consoante o número de entidades e as diversas alterações que vão surgindo. Relativamente ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, as nossas recomendações têm ido no sentido que é necessário reforçar a clareza das normas. E, aliás, nós apresentámos exatamente aqui uma proposta de alteração do artigo 228, que tem mesmo a ver com isso. Portanto, há lá fórmulas de difícil execuibilidade e, portanto, a maneira de assegurar que, de facto, as transferências não só são feitas, como são feitas em tempo oportuno, exige, como o Tribunal tem identificado, uma clareza e um reforço da clareza das atuais normas, que no presente artigo ainda não aconteceu. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Conselheira. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Faça-se, Sr. Deputado, disponho de 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Um primeiro agradecimento em nome do Bloco de Esquerda aos representantes do Tribunal de Contas hoje aqui presentes e por toda a informação que nos trouxeram e todo o trabalho que têm vindo a desempenhar ao longo do tempo, que muito valorizamos. Quero começar por pedir algum esclarecimento adicional, de forma a compreender com mais detalhe uma das insuficiências que apontaram, nomeadamente a ausência de um inventário do património imobiliário do Estado. Como é sabido, o Bloco de Esquerda tem acompanhado de perto os problemas de habitação no país e também entendemos que este inventário seria da maior utilidade. No entanto, gostaríamos de perceber se ele não existe porque o atual enquadramento jurídico que o preconiza não é suficiente. Referimos-nos, portanto, ao Decreto-Lei 280/2007, ou se, por outro lado, a lei não está a ser cumprida. Gostaríamos também de compreender se o Tribunal de Contas tem conhecimento dos motivos que impedem a publicação pela DGTF dos relatórios do Sistema de Informação dos Imóveis do Estado, cujo último relatório disponível é relativo a 2016. E fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Faça favor.
Sr. Deputado Ricardo Vicente, muito obrigado também pelas suas palavras e pelas questões que nos põem, que respeitam a uma matéria relativamente à qual o Tribunal de Contas é muito sensível, que é a existência de um inventário. No fundo, sabermos o que temos. E isso já é muitíssimo bom. Na nossa opinião, estamos a desenvolver neste momento uma auditoria sobre esta matéria, que será dada a conhecer também a este Parlamento, mas poderei dizer ao Sr. Deputado que a não existência de um inventário completo até este momento não se deve à falta de leis, não é? Deve-se antes àquilo que temos já também evidenciado nos relatórios, muitas dificuldades de operacionalização e de compatibilização de bases de dados. Portanto, é um trabalho. O Tribunal, nós costumamos dizer que o Tribunal é um observatório e até um laboratório também, um observatório da administração pública e tem consciência também das dificuldades que um gestor público tem. Temos consciência disso. Mas não nos cansamos também de insistir para que a existência deste inventário do Estado é fundamental. E continuaremos a recomendar, e continuaremos a pressionar, e continuaremos a elaborar relatórios sobre esta matéria, e a contribuir também construtivamente para que isso seja um facto tão breve quanto possível, e o que é a importância que é acrescida também pela necessidade que nós temos no futuro de consolidar contas, não é? E na consolidação de contas, o inventário é um elemento essencial. Não sei se a senhora deputada A senhora conselheira, peço desculpa. Senhora conselheira, deseja completar.
Sim, senhor Presidente, obrigada. Só para acrescentar que, de facto, nós temos uma auditoria em curso, já vos tinha dado conta, e em breve teremos um relatório nessa matéria. As fragilidades são estruturais e advém já desde 2016, data em que, de facto, a DGTF, no mínimo, deixou de publicar os seus programas, porque também o regime do património imobiliário público prevê a existência de um programa e até ao presente só foram aprovados programas para o período 2009-2012. Portanto, neste momento não existe esse programa, nesse contexto a DGTF não se sente obrigada a publicar os seus relatórios e não existe, no fundo, uma estratégia suficientemente clara que incentive as entidades públicas a trabalharem mais afincadamente sobre esta matéria, que é exigente porque exige articulação dos sistemas de informação, que são muito vastos, os sistemas de informação, quer da DGTF, quer da AT, quer dos registros perdiais, portanto, são umas bases de dados bastante complexas, cujo trabalho necessário para as articulares é grande e existe, de facto, estratégia coordenada e incentivos a dar às entidades para que apresentem resultados atempadamente e de forma coordenada. Obrigada, senhor.
Muito obrigado, eu, senhora juíza conselheira. A palavra agora ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, ao senhor deputado Duarte Alves, que dispõe igualmente de 4 minutos. Faça-se, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria começar por cumprimentar o senhor presidente e juiz conselheiro José Tavares, desejar-lhe um bom trabalho nestas novas funções que assumiu, sendo a primeira audição que faz aqui na Assembleia da República. Também cumprimentar a senhora juíza conselheira Ana Leal Furtado e a doutora Maria João Caldas, que também compõem a equipa do Tribunal de Contas. De facto, como foi dito aqui no início, esta audição incide sobre as recomendações do Tribunal de Contas relativamente ao processo orçamental. Nós, olhando para o parecer da Conta Geral do Estado de 2018, a grande maioria das recomendações centram-se na execução e não propriamente no processo orçamental, que é aquele que agora iniciamos na especialidade. No entanto, há uma matéria que é suscitada logo no ponto do processo orçamental, portanto na página 185 do parecer, que diz respeito precisamente às medidas que possam, no próprio processo orçamental, garantir melhores condições para o acompanhamento da execução. Isto é uma matéria que nos tem preocupado e que, aliás, até tem sido parte do debate que temos tido aqui na Assembleia da República, que tem a ver com as discrepâncias entre aquilo que é orçamentado e aquilo que depois é executado. E, muito em particular, em matéria de investimento público, nós vemos essa grande dificuldade em haver um acompanhamento, uma discussão, e depois uma execução condizente com aquilo que é orçamentado. E sobre essa matéria, aliás, o PCP entregou uma proposta na revisão, na última, da Lei de Enquadramento Orçamental, que não foi aprovada, mas que previa que existisse um mapa sobre os investimentos públicos, desagregado por projetos e por concelhos, não necessariamente no mesmo modelo anterior do PIDAC, mas ainda assim seria um modelo permitiria uma maior discussão e um maior acompanhamento do investimento público, porque aquilo que hoje temos, de facto, é um autêntico tiro no escuro em matéria de investimento público. Decidimos um número, que é um orçamento, que é um teto máximo e que depois o Governo, enfim, na sua execução, tem condições para gerir e não executar grande parte do investimento. Bem sabemos que muitas vezes refugia-se uma certa falta de vontade política em executar esses investimentos nos problemas dos contratos públicos na realidade dos concursos públicos. E nós, de facto, agora temos um desafio perante até os recursos que vamos ter a partir da União Europeia, que é como é que conseguimos, por um lado, agilizar os processos para garantir que o investimento é executado, mas, por outro lado, não perder em transparência e em controle sobre o combate à corrupção e todas essas matérias. E penso que aí também aquilo que seja também a vossa opinião também pode ser importante, porque lidam com estes processos diariamente. Depois há outras matérias que, não estando propriamente nas conclusões, e eu já só tenho um minuto, não estando propriamente nas vossas recomendações, fazem parte do vosso parecer e que já abordámos quando fizemos a audição sobre a Conta Geral do Estado, e uma delas que nós temos vindo a chamar a atenção tem a ver com as PPPs e com as discrepâncias entre aquilo que são os encargos públicos e os encargos privados das PPPs. É uma matéria relevada no vosso parecer. Acontece que, particularmente nas rodoviárias, os dados que temos na proposta de orçamento não nos descansam quanto a esta matéria, quando temos uma execução para 2020 que situa acima daquilo que estava previsto no orçamento de 2020, em mais de 33 milhões acima do orçamentado. O que é bastante significativo, tendo em conta a redução do tráfego rodoviário e, de facto, esta desproporção mantém-se para 2020, no ano 2020 e para 2021. E o Governo, aquilo que fez foi, relativamente a estas concessões, prolongar o prazo destas concessões. Queremos saber também como é que o Tribunal avalia esta solução de prolongar os prazos das parcerias público-privadas rodoviárias. Por fim, sobre os benefícios fiscais, também é uma matéria que o Tribunal tem chamado a atenção da falta de avaliação dos benefícios fiscais. O Governo, nesta proposta de orçamento, não tem um artigo que costumava estar nos últimos orçamentos de prorrogação daqueles benefícios fiscais que estavam perto da sua caducidade iminente. E não vemos esse artigo no articulado, mas depois vemos no relatório uma menção a que o Governo apresentará em proposta de lei autónoma essa prorrogação. Gostaríamos de saber qual é a avaliação do Tribunal de Contas face a esta proposta de não incluir no orçamento a prorrogação dos benefícios fiscais, mas colocá-la numa proposta de lei à parte. Obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas.
Sr. Deputado Duarte Alves, muito obrigado também pelas suas palavras iniciais e também pelas perguntas e questões que nos apresenta. E, efetivamente, o Sr. Deputado tem toda a razão. Realmente, a grande maioria das nossas recomendações, formuladas nos pareceres sobre a Conta Geral do Estado, incidem sobre a execução orçamental. No entanto, como bem refere, e penso que a evolução destas audições também poderá, digamos assim, ir nesse sentido, se porém no processo orçamental forem, como disse muito bem, garantidas medidas que permitam uma melhor execução, todos ganhamos com isso. E nomeadamente sobre o mapeamento de investimentos públicos, com certeza. Agora, Sr. Deputado, eu, grande parte das questões que põe são questões que realmente neste momento eu não posso pronunciar-me sobre elas, nomeadamente sobre a prorrogação do regime dos benefícios fiscais ou das PPPs, porque nós não nos pronunciamos sobre as opções que são tomadas pelos órgãos competentes, quer no plano legislativo, quer no plano, digamos, da gestão pública, não é? Mas pronunciar-nos-emos depois de tomadas sobre a sua efetiva execução de acordo com as regras do nosso ordenamento jurídico. Não é? E, portanto, de qualquer modo, posso dizer ao Sr. Deputado que na fase de programação estratégica e da programação das nossas ações para o próximo ano, a matéria dos benefícios fiscais e a matéria das parcerias público-privadas é uma matéria que está sempre na ordem do dia. Aliás, como os senhores deputados sabem, os contratos de parcerias público-privadas e outros estão sujeitos também à fiscalização prévia do Tribunal de Contas. É o primeiro controle que é feito e é bom que fique também claro que a execução desses contratos tem de corresponder exatamente àquilo que foi avisado pelo Tribunal de Contas. Isso é claro, não é? Isso é claro. Só aquilo que foi avisado pelo Tribunal de Contas pode ser executado. E repito, só o que o Tribunal de Contas visou pode ser executado. Se houver outras execuções, enfim, há responsabilidade financeira. E quanto aos fundos europeus, senhor Deputado, eu gostaria de dizer que, na experiência que o Tribunal vem acompanhando a aplicação dos fundos europeus em Portugal, e tem chamado a atenção para dois ou três aspectos que nós iremos reiterar, e eu posso desde já reiterar neste momento, que são: verifica-se sempre um certo atraso no arranque dos programas. Verifica-se algumas deficiências nos sistemas de informação. Depois há sempre, digamos, atrasos na execução dos programas, que depois desembocam em inexecução completa dos mesmos e, portanto, com prejuízos também para o aproveitamento dos fundos europeus no que respeita ao nosso país. Senhora Conselheira, deseja...
Obrigada, Sr. Presidente. Só relativamente à questão dos benefícios fiscais, só de facto dizer que a montante da avaliação da prorrogação dos benefícios fiscais, eu julgo que está a recomendação que o Tribunal já há algum tempo tem emitido, no sentido que sejam avaliados os benefícios fiscais. Portanto, essa informação que permite uma avaliação de cada um dos benefícios fiscais é de facto essencial para depois se poder avaliar se são prorrogados, se são eliminados, o impacto de cada um deles. Portanto, é uma questão, eu penso que seria muito bom se o Governo, de facto, prestasse informação mais rigorosa sobre a avaliação, de facto, das suas propostas em termos de benefícios fiscais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Conselheira e Sr. Presidente. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Cira Meireles, cumprimento, e a quem concedo a palavra por até 3 minutos. Sra. Deputada, faça favor.
Bom dia, queria começar por cumprimentar o Tribunal de Contas e, passando às perguntas, eu gostava, como primeira pergunta, de lhe deixar aqui uma que tem muito a ver com o orçamento, mas também tem a ver com o orçamento deste ano corrente. E que é o seguinte: a UTAU refere, quanto às medidas discricionárias de política com expressão orçamental, que mesmo um leitor atento do Orçamento de Estado tem muita dificuldade em responder objetivamente a duas perguntas. O que é que o Governo tenciona fazer diferente em 2021 face a 2020, em sede daquelas medidas, e em quanto é que essas mudanças de orientação pública, política, impactam no saldo orçamental? Eu gostava, em primeiro lugar, de saber até que ponto é que esta falta de precisão no orçamento pode depois afetar o controle da sua execução. E ela lembra-me também outra pergunta que eu gostava de deixar ao Tribunal de Contas, porque nós sabemos que, no momento de pandemia, foi necessário produzir legislação excepcional, é certa, mas que permitiu a aquisição e que muitos contratos fossem feitos por ajuste direto. O que se compreende, porque naturalmente, quando era preciso resolver o assunto numa semana, é evidente que não havia tempo para alguns procedimentos. Mas isso não significa que não haja uma fiscalização a posteriori. E, portanto, o que eu gostava também de saber é se essa fiscalização é feita e se nós já solicitamos ao Governo, no âmbito da Comissão Eventual de Acompanhamento à Covid, que nos mandasse uma lista de todos os contratos de aquisição, quer de bens, quer de serviços, que foram feitos ao abrigo desta legislação excepcional. E eu gostava de saber se o Tribunal de Contas também tem feito essa fiscalização. Até porque há coisas aqui que são evidentes. É evidente que, do ponto de vista do preço, os mesmos bens foram adquiridos, de certeza, em vários pontos do país, ao longo dessas, por governo, pelas autarquias, a preços muito diferentes. E é importante até, para a própria boa gestão da coisa pública, que as entidades possam saber até que ponto é que pagaram preços excessivos, pagaram bons preços, e que se aprenda, e não há muito tempo, porque este trabalho tem já que estar feito, porque nós já estamos, infelizmente, perante um problema muito semelhante. Em segundo lugar, eu gostava também de saber se era possível pronunciarem-se especificamente sobre o artigo 70, o artigo 151 e o artigo 216, que dizem respeito a despesas de fiscalização prévia do Tribunal de Contas que vêm na proposta do Orçamento de Estado. E em terceiro lugar, e preocupa-me muito esta questão, está previsto no e-voucher, que é um desconto fiscal para ser dado a quem adquira serviços de hotelaria, restauração e cultura, que um procedimento que poderá ser o ajuste direto com recurso aos critérios materiais para a contratação pública respeitando à implementação daquele mecanismo. Eu também gostava de saber a opinião do Tribunal de Contas, porque eu acho que o que se está a falar é um procedimento em que sejam dispensados os procedimentos de contratação pública basicamente para se contratar a CIBS. porque este voucher vai implicar um sistema de pagamento e vai implicar a contratação da CIBS. Ora, a CIBS é uma empresa que tem concorrentes, mas que a autoridade da concorrência já alertou que os seus concorrentes não são tratados com justiça e que ela funciona como entrave à entrada de novos operadores no mercado. Eu gostava de saber se o Tribunal de Contas está também a acompanhar esse procedimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meirelles. A palavra ao Sr. Presidente para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meirelles, pelas perguntas que põe. O que é que eu gostaria de dizer em resposta às questões suscitadas? Em primeiro lugar, Sra. Deputada pergunta se as medidas com algum grau de discricionariedade que estão previstas na legislação após o início da pandemia se afetam a sua execução. Eu diria que não. Na medida em que, evidentemente, que o Tribunal de Contas, ao apreciar tais medidas, vai ter em atenção o grau de discricionariedade legislativamente atribuído às entidades públicas. E, como a senhora deputada sabe melhor do que eu, a discricionariedade nunca é limitada, é sempre condicionada e delimitada pela prosecução do interesse público, pelos fins que devem ser atingidos. E, portanto, no que respeita ao Tribunal de Contas, não creio que isso seja uma dificuldade em termos de controle. Relativamente aos ajustes diretos e à fiscalização que é feita pelo Tribunal, Sr. Deputado, gostaria de dizer-lhe que, logo em abril, o Tribunal de Contas, no abril deste ano, começou a refletir sobre a alteração do seu plano estratégico 2020-2022, que já foi modificado para se adaptar aos novos tempos, e que já foram desenvolvidos e estão publicados algumas ações de fiscalização. O primeiro trabalho que nós desenvolvemos foi para conhecer o mundo, este mundo dos contratos no âmbito da pandemia Covid-19, e posso assegurar à senhora deputada que no processo de programação em curso relativamente ao próximo ano, esta matéria continuará a ter um papel especial nas nossas ações. Relativamente às isenções de fiscalização prévia, eu reitero aquilo que disse na minha intervenção inicial, senhora deputada, no sentido que, enfim, eu penso que os casos de isenções de fiscalização prévia podem ser justificados, mas a manter-se a opção político-legislativa deste Parlamento no sentido destas isenções, eu penso que seria uma boa mensagem prever a remessa dos mesmos ao Tribunal de Contas no prazo de 30 dias, para que o Tribunal, no âmbito dos seus poderes de programação, decida desenvolver as ações que considerar adequadas. Relativamente ao e-voucher e ao procedimento de ajuste direto que isso prevê, enfim, é também uma opção político-legislativa. Eu, pessoalmente, não sou muito favorável aos ajustes diretos, porque numa economia de mercado, em princípio, salvo situações especiais, deve, aliás, é a jurisprudência constante e pacífica do Tribunal, que deve haver uma abertura aos agentes económicos para que fiquem numa situação de igualdade e as entidades públicas possam, de entre várias propostas apresentadas, escolher aquela que melhor se afigura à prosecução do interesse público. Mas, enfim, este Parlamento é soberano para decidir neste sentido. E, como eu referi na minha intervenção inicial, o Tribunal considera que estas situações deveriam estar contempladas no Código dos Contratos Públicos, de uma forma que não levassem a um tratamento casuístico, porque o tratamento casuístico destas matérias creio que não dá uma imagem positiva aos cidadãos. E é tudo. Não sei se a senhora conselheira deseja completar.
Senhora conselheira, só para complementar.
Relativamente à primeira questão colocada pela senhora deputada Cecília Meirelles, sobre a relação entre a eventual falta de precisão do atual Orçamento de Estado com a sua afetação em sede de execução, essa é quase que a matéria-prima das nossas apreciações em sede de Contas Geral do Estado. É, de facto, identificar como é que faltas de informação se repercutiram na execução orçamental. E toda a minha apresentação versou sobre essa matéria. Mas, de qualquer maneira, gostava só de acrescentar e salientar um relatório que o Tribunal de Contas apresentou em julho deste ano, mais oportuno, porque fizemos exatamente a questão até que ponto é que os sistemas informáticos, digamos assim, da Direção-Geral do Orçamento e Finanças, do Orçamento, ou do Ministério das Finanças, reportam bem as despesas e as receitas relacionadas com a pandemia. E, portanto, nós, de facto, fizemos esse trabalho de identificar a montante fragilidades nesses sistemas de reporte que se irão, que esperemos nós e cujo objetivo é ajudar a melhorar todo esse sistema de reporte, identificando oportunamente e tempestivamente essas fragilidades, para que, na tentativa de aumentar a eficácia destes diagnósticos. E, de facto, foram identificadas fragilidades nos sistemas de reporte e essas, sim, precisam de ser acauteladas e resolvidas, e por isso o fizemos num espaço rápido e continuaremos a acompanhar em concreto agora todas estas despesas no âmbito da pandemia com a pergunta: até que ponto é que os sistemas de reporte identificam corretamente e com rigor as despesas e receitas no âmbito da pandemia. Portanto, no sentido de ajudar que depois o reporte em sede de Orçamento de Estado, em sede de Conta Geral do Estado, seja sempre mais melhor, independentemente de depois decisões discricionárias, se as medidas são temporárias, se são permanentes, se resultam de um ano ou de outro. Pronto, isso aí também entramos no domínio mais da tipificação de medidas, e eu penso que é montante esta questão de assegurar que os sistemas de reporte são bons, é importante. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Conselheira. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado André Silva, que igualmente cumprimento. Aliás, se permitir-me esta observação, o Sr. Deputado André Silva, é a primeira vez que eu o vejo depois da sua licença de paternidade, e, portanto, aproveito também para o felicitar e dar-lhe... Desculpa, estou sem óculos. São três minutos. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas amáveis palavras, pelo novo desafio que tenho em mãos, o agradável desafio que tenho em mãos, cumprimentar todos e todos presentes, cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, agradecer a sua presença naquela que é a sua primeira audição enquanto Presidente do Tribunal de Contas. O PAN tem lido com especial interesse os posicionamentos do Tribunal e do Conselho de Prevenção da Corrupção quanto à crise sanitária e ao risco que comporta o aumento dos fenómenos de corrupção. E algo que nos deve preocupar a todos, ao país, nomeadamente, que perde 18 mil milhões de euros por ano por causa deste fenómeno. E por isso mesmo, e porque estamos atentos ao que o Tribunal tem dito, e porque tememos os riscos de corrupção associados à crise sanitária, o PAN deu já entrada, hoje de manhã, de uma proposta de criação de um portal de transparência para os fundos europeus, um mecanismo de transparência online que, relativamente aos fundos europeus, divulga aos cidadãos de forma clara e acessível, em tempo real, as medidas e projetos apoiados, o seu custo orçamental, o número de beneficiários, as entidades beneficiárias, os critérios de atribuição, as diferentes fases processuais e o seu grau de execução. Esta foi uma medida que o Tribunal de Contas, através do Conselho de Prevenção da Corrupção, defendeu, que é uma medida que também é defendida pelo FMI, e, portanto, a minha primeira pergunta, Sr. Presidente, é, gostaria, no fundo, que nos explicasse, a todos nós, a importância ao Parlamento de se assegurar a criação de um portal de transparência quanto aos fundos europeus, tal como propomos, e porque é que os mecanismos atualmente existentes não são suficientes. Mas é importante também sublinhar que, se é verdade que neste orçamento a crise sanitária foi o alibi do Governo para pôr na gaveta a promessa feita no início deste ano de alívio fiscal da classe média, não é menos verdade que neste momento a crise sanitária é algo que não assiste aos interesses instalados que, como é apanágio deste Governo, continuam intocados neste orçamento. Falamos das parcerias público-privadas que neste ano vão receber mais 116 milhões de euros do que no ano passado. E, portanto, estamos a falar de um custo que até 2040 estas parcerias público-privadas ascendem a quase 15 mil milhões de euros, quando o custo total das infraestruturas é de apenas 5 mil milhões de euros. E, portanto, isto significa que o nosso país, até 2040, vai pagar 3 vezes mais pelas PPPs rodoviárias do que aquelas custam aos privados. E a segunda pergunta, Sr. Presidente, é como é que o Tribunal vê este desequilíbrio para o lado do Estado no âmbito das PPPs rodoviárias e que impacto é que isso poderá trazer para o equilíbrio das contas públicas. Não lhe parece, Sr. Presidente, especialmente no contexto da crise que vivemos, que seria necessário, sensato, que o Governo procedesse à renegociação destas PPPs? Para terminar, ainda relativamente às PPPs, o Tribunal de Contas tem criticado ao longo dos anos a falta de transparência que lhe está associada, em termos similares ao que o PAN tem vindo a fazer, apontando a falta de dados para contextualizar e explicar a desproporção entre os encargos líquidos das PPP, pagos pelos parceiros públicos, e o investimento realizado pelos parceiros privados, uma falta de, e passo-vos agora a citar, informação fiável e completa sobre receitas e despesas correntes e de capital dos parceiros públicos e privados das PPPs em termos acumulados e a desadequação da avaliação de riscos orçamentais de longo prazo. E, portanto, e por isso, terceira e última questão, Sr. Presidente, gostaria de lhe perguntar como é que o Tribunal de Contas acha que o Parlamento pode agir para contribuir para ajudar a colmatar esta falta de transparência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas para responder. Faça.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Agradeço também as palavras que me dirigiu e também o apreço que manifestou pela atividade, pelos resultados da atividade do Tribunal e do Conselho de Prevenção da Corrupção, que funciona realmente, embora como entidade administrativa independente, mas funciona junto do Tribunal de Contas. E tem também, ao longo dos anos da sua ação, procurado investir no longo prazo. Nós sabemos que muitos resultados só são atingidos daqui a 15, 20 anos. Por isso, uma das grandes, também é invisível esta ação, ou não é tão visível, mas duas das principais ações do Conselho de Prevenção da Corrupção tem-se centrado nas escolas públicas e privadas deste país. Na educação cívica, na educação para a cidadania, nos valores. Ainda no próximo dia de 9 de dezembro, quando comemorarmos o Dia Internacional contra a Corrupção, vamos desenvolver com as escolas deste país, com os estudantes, várias iniciativas para os sensibilizar para este fenómeno, que se não existisse nós estaríamos muito melhor, sem dúvida nenhuma, e aliás o mundo também estaria muito melhor, porque é um fenómeno universal, como nós sabemos. Senhor Deputado André Silva, relativamente ao portal da transparência, enfim, não li ainda a proposta que os senhores apresentaram. O que é que eu posso dizer sobre isso? Não me pronuncio sobre todas as opções que vão ser tomadas, mas, digamos, tudo aquilo que contribua para melhorar a transparência é algo que não só o Tribunal de Contas como o Conselho de Prevenção da Corrupção consideram da maior importância. Portanto, tudo o que contribua para melhorar a transparência é bom, permite até um melhor controlo a desenvolver pelo próprio Tribunal de Contas. Portanto, sobre isso não há a mínima dúvida. Relativamente às parcerias público-privadas, eu reitero aquilo que já disse, que é o Tribunal tem esta matéria sempre na ordem do dia, dado, digamos assim, os montantes financeiros que estão envolvidos. E tem na ordem do dia desde momentos iniciais da sua fiscalização prévia, não é? Reafirmando que as parcerias público-privadas cujos contratos foram visados pelo Tribunal de Contas, na sua execução, só pode ser executado aquilo que foi efetivamente visado pelo Tribunal de Contas, de acordo com a nossa ordem jurídica. E sobre isso não pode haver a mínima dúvida. E, portanto, relativamente, o Sr. Deputado pergunta-me se nós somos favoráveis a uma renegociação. Eu não posso responder a essa pergunta como Presidente do Tribunal de Contas, porque essa é uma opção que cabe a quem de direito, não é? A quem toma aos órgãos de gestão, ao Governo, em particular, sobre essa matéria. Sobre isso não me pronuncio, pedindo a compreensão do Sr. Deputado para esta não resposta, não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Presidente. Segue-se agora o Sr. Deputado, único representante do partido que chega, o Sr. Deputado André Ventura, que se nos junta via Skype, dispõe de um minuto e, dispondo de um minuto, eu pedi a sua autocontenção na exata medida em que, estando por Skype, fará o favor de controlar o seu próprio tempo, embora o Presidente aqui esteja, se necessário. Sr. Deputado, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo também o Presidente do Tribunal de Contas, que já conheço das lides académicas também. Desejo-lhe um excelente mandato, que será o que melhor também servirá aos portugueses. São três questões muito, muito breves. Uma tem que ver com a questão dos limites de informação. Várias vezes o Tribunal de Contas tem identificado erros materialmente relevantes nas contas do Estado. Um dos problemas tem sido a limitação do reporte de informação, não só em matéria das PPPs, como de outra. O que é que podemos fazer para garantir que este ano não vamos ter exatamente o mesmo problema e que conseguimos ter um orçamento mais transparente nesta matéria? E o que é que o Tribunal de Contas pode fazer? A segunda questão tem a ver com a contratação pública. É sabido que uma das particularidades é que o Governo quer, na relação com os fundos europeus, que a contratação pública seja feita com um programa preliminar, é esta a expressão que é utilizada. O Tribunal de Contas já se tinha pronunciado sobre isto também, mas parece evidente que este programa preliminar convida à cartelização, à falta de transparência, à falta de concorrência e pode até levar à corrupção. O que é que o Tribunal de Contas tem a dizer sobre isso? É também uma questão que gostaria de colocar. Finalmente, é uma questão com duas sub-questões apenas. Uma tem que ver com as infrações financeiras. É sabido que uma das dificuldades que o Tribunal de Contas tem tido é a efetivação das responsabilidades quando há infrações financeiras detectadas em relatórios em tempo útil, ou seja, que os processos se concluam em tempo útil após identificadas as infrações. Eu sei que este é um dos temas também identificados no Plano Estratégico 2020-2022 do Tribunal de Contas, mas o que é que espera fazer para conseguir que essas responsabilidades financeiras sejam decididas tempestivamente, a tempo e com eficácia, e não se percam ao longo do tempo. Finalmente, e vou mesmo terminar, Sr. Presidente, a Sra. Conselheira Juíza Ana Leal Furtado referiu-se há pouco à inexistência de clareza em algumas fórmulas relacionadas com transferências, e eu gostaria de questionar especificamente a que é que se refere, para a Assembleia da República poder também dar o seu contributo numa matéria tão importante e em que é importante haver transparência, clareza e objetividade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Agradeço também as palavras que me dirigiu e passo imediatamente a tentar responder da melhor forma e com rapidez às questões que põe. Relativamente ao reporte de informação, o que podemos fazer, naturalmente o Tribunal, quer nos seus relatórios de auditoria, quer no âmbito do parecer sobre a Conta Geral do Estado, tem sistematicamente contribuído para que a informação de que devemos dispor e que os cidadãos devem dispor seja melhorada, e continuaremos a fazê-lo. Posso adiantar que no próximo parecer sobre a Conta Geral do Estado teremos algumas referências sobre esta matéria e, evidentemente, o Parlamento poderá depois tomar as medidas legislativas que achar convenientes na sequência dessas recomendações que vamos fazer. Relativamente à contratação pública e às alterações ao Código dos Contratos Públicos, nada mais tenho a dizer neste momento relativamente ao parecer que foi emitido pela Comissão Permanente do Tribunal e, portanto, neste momento nada mais tenho a dizer. Creio que o processo legislativo está em curso e, portanto, está nas mãos do Sr. Deputado, dos Srs. Deputados. Relativamente às infrações financeiras e ao respectivo julgamento, disse bem o Sr. Deputado André Ventura que no âmbito do nosso plano estratégico tomámos isso em mãos. Posso adiantar ao Sr. Presidente e aos senhores e aos senhores deputados, que neste momento há um grupo de trabalho e há até um envolvimento de todos os conselheiros do Tribunal no sentido de o tratamento dado às infrações nós temos uma terminologia que é mais correta, à eventualidade de infrações financeiras, porque antes do julgamento há apenas uma suscetibilidade de, uma eventualidade de haver infrações financeiras e estamos neste momento a ultimar que eu penso seja uma resolução que aprovaremos no mês de dezembro, provavelmente na próxima reunião que estivermos juntos, poderei dar conta dos resultados, sobre uma forma mais adequada, na nossa opinião, para, em termos processuais, também dar conta, dar seguimento mais rápido ao julgamento das responsabilidades financeiras, embora deva dizer que os processos de julgamento das responsabilidades financeiras no Tribunal de Contas são relativamente rápidos, não é? Eu diria até bastante rápidos, não é? A senhora conselheira Ana Furtado também tinha uma questão para responder.
Obrigada, Sr. Presidente. Foi-me colocada uma questão diretamente sobre o problema que encontramos no artigo 228 relativo à consignação de receita à Segurança Social. Portanto, o problema tem a ver com a fórmula de cálculo do IRC, que, tal como bem explicado no parecer da Conta Geral do Estado de 2018, não é execuível de forma rigorosa. E, portanto, os erros, a falta de clareza da fórmula não permite que, em sede de execução, a mesma seja aplicada de forma harmonizada e com rigor, e daí que quer os valores previstos em sede de orçamento de Estado não são de maneira nenhuma rigorosos, como, mais grave do que isso, depois a sua execução ainda menos rigorosa se torna. E, portanto, eu apelo a que os senhores deputados, de facto, se puderem, façam as alterações devidas ao artigo 228, no que à fórmula de cálculo do IRC, que é consignado ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, indo de encontro a uma maior clareza e à possibilidade de que, em sede do Orçamento de Estado, se possa quantificar um valor cujos desvios depois não sejam tão grandes como aqueles que se poderão vir a verificar, simplesmente por causa desta falta de rigor na fórmula de cálculo. O parecer sobre a Conta Geral do Estado, na sua página 212, elenca os problemas nesta fórmula de cálculo que eu agora não iria amassar os senhores deputados. Obrigada.
Muito obrigado, senhora conselheira. E agora, para encerrar esta primeira ronda, chamando a atenção que as inscrições para a segunda terão que ser feitas até ao final da primeira, dava a palavra ao senhor deputado João Coutinho de Figueiredo. Cumprimento e quem concede a palavra por até um minuto. Faça.
Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo o cumprimento. Cumprimento também o senhor juiz. Sou doutora juiz conselheiro José Tavares, a quem desejo felicidades neste novo cargo. Sou doutora juíza conselheira Ana Leal Furtado, doutora Maria João Caldas. É com muito gosto que vos ouvi aqui hoje, especialmente por serem uma entidade que zela pela legalidade, pela regularidade e pela boa gestão dos dinheiros públicos, a coisa que os liberais gostam de chamar o dinheiro das pessoas, porque isso o Estado não tem propriamente dinheiro. E especialmente porque detetei aqui uma proatividade particularmente grata. Quando sinalizam as deficiências do Orçamento de Estado e os seus remédios a nível dos ativos financeiros, do inventário património imobiliário do Estado, da dívida dos fundos autónomos, da dívida dos contribuintes às segurança sociais, da forma como foram proativos também nos alertas desde já ao regime de ajustes diretos que está previsto e à proliferação de dispensas da fiscalização prévia. Proatividade também, Sra. Juíza, quando olha para o futuro e diz 2022 é um excelente ano para aplicar um programa orçamental piloto, 2023 é o ano de início da entidade contabilista Estado, e também da forma como definiu prioridades para esta vossa atuação de controle de fundos europeus e impactos da pandemia e também de resposta à auditoria do novo banco que aqui foi pedida. Portanto, tudo isto, boas notícias, mas leva-me a duas questões práticas. Com todas estas responsabilidades, como nos podem garantir que o Tribunal de Contas as vai exercer com qualidade, com velocidade e com rigor? No fundo, estou a perguntar indiretamente: estão ou não estão satisfeitos com os recursos técnicos, humanos e financeiros que dispõem? E uma segunda pergunta, porque isto não pode ser só elogios, é se na eventualidade, por falta destes recursos que mencionei, ou outras, o Tribunal não desempenhar cabalmente as suas funções, e porque são uma entidade independente e beneficiam da irresponsabilidade e da inamovibilidade, como é que, num sistema de presos e contrapresos, tanto gostamos de favorecer, como é que nos podemos organizar melhor? Isso não seria uma boa altura para aligeirar todas as medidas de fiscalização prévia e que respondam a uma confiança maior nas pessoas e nos agentes económicos e favorecendo mais as funções de fiscalização sucessiva ou até concomitante. Aligeirar a fiscalização prévia, fortalecer as outras fases de fiscalização.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas para responder. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, pelas palavras também que me dirigiu inicialmente e pelas perguntas que faz. E também, enfim, gostei de ouvir as palavras elogiosas que fez no início da intervenção, naturalmente. E relativamente à questão de saber se o Tribunal dispõe de meios para cumprir a sua missão, Eu diria o seguinte, aquilo que já digo há muitos anos. Aliás, fui gestor do Tribunal durante 25 anos e sempre disse o que vou dizer agora. Nós sabemos, o Sr. Deputado sabe também da experiência de vida, nós sabemos que os recursos são escassos. Os recursos são escassos. E temos de os gerir muito bem. E isso significa que o meu lema como gestor sempre foi fazer em cada momento o melhor possível com os recursos que existem. Isto é em primeiro lugar. Isso não significa que eu não lute por ter mais recursos se os houver. Agora, devo dizer-lhe que a lei confere ao Tribunal os mecanismos suficientes para cumprir a sua missão. O senhor deputado pergunta-me se cumprir a sua missão com independência e isenção. Ó, senhor deputado, eu nem escuto isso. Para mim é, como eu disse, é que corre nas veias do Tribunal. Eu próprio não estaria no Tribunal se não houvesse essa independência. Independência é o coração do Tribunal. A isenção, a objetividade. Apenas referir aquilo que tem sustentação nas suas verificações. E é isto que dá solidez e confiança aos cidadãos. E o Tribunal está ao serviço dos cidadãos e da boa gestão da coisa pública. E sobre isso não pode haver dúvidas quanto a isso. Nenhuma, Sr. Deputado. Nenhuma mesmo. Aliás, devo dizer que quando era diretor-geral sempre recebia pela primeira vez um novo funcionário, era a primeira coisa que eu lhe dizia. Aqui, entrou numa casa cujo valor essencial é a isenção, a imparcialidade, a objetividade e a prosecução do interesse público. E não pode haver qualquer dúvida quanto a isto. Peço desculpa de ser tão veemente, mas é que é mesmo assim. Relativamente aos casos da fiscalização prévia, o Tribunal tem independência para delimitar o seu plano de ação. A fiscalização prévia está prevista na lei. Eu penso que a fiscalização prévia, tal como está, e na fase em que nós estamos no nosso país, ainda tem um papel muito importante, sobretudo porque tem uma função pedagógica muito importante relativamente à administração pública. E acho que também é uma função que evita determinadas... Sr. Deputado, eu já várias vezes na minha vida, alguns gestores públicos me ouvi dizer isto, até em congressos. Se não está sujeito a fiscalização prévia, então não está sujeito a concurso público. Ainda se ouve de vez em quando estas afirmações, Sr. Deputado. E, portanto, isso significa que a fiscalização prévia tem um papel muito importante, dissuasor e também de pedagógico. Não é? A administração pública não está sujeita a seguir os procedimentos de contratação pública pela razão de estar ou não estar sujeita à fiscalização prévia. tem de seguir os procedimentos de contratação pública, está previsto na lei, mas está previsto na lei porque temos de saber escolher as melhores propostas consultando o mercado. E é isso que eu acho que ainda é importante no nosso país relativamente à fiscalização prévia. Sr. Presidente, já estou alongando. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Concluímos a primeira ronda. Eu tenho 3 senhores deputados inscritos para a segunda ronda, o que significa que totalizaremos um total de 6 minutos, que será o tempo que concederemos ao Tribunal de Contas para responder. Temos o Sr. Deputado António Gameiro, o Sr. Deputado António, perdão, o Sr. Deputado António Gameiro, o Sr. Deputado Carlos Silva e o Sr. Deputado Duarte Marques. Também se pretende escrever? Pronto. Então, temos 4 deputados, a Sra. Deputada Cecília Meireles. Assim sendo, dava a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro. Faça ver.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de, nesta segunda ronda, aclarar duas situações. A primeira tem a ver com o facto de ter sido dito aqui, e já por diversas vezes, e no próprio debate sobre a conta geral do Estado de 2018, ter resultado um conjunto de afirmações sobre a falta de transparência na utilização de fundos comunitários em Portugal, ou de fundos estruturais. Isso não corresponde à realidade do relatório da conta, nem, muito menos, ao parecer do Tribunal de Contas sobre essa matéria, que, sobre mais de uma dezena de páginas, de forma profunda, aclara a utilização dos fundos estruturais em Portugal e não levanta dúvidas sobre a utilização desses fundos. Isso é muito importante para a credibilização de Portugal. Aquilo que é dito é que a despesa orçamental nacional e a despesa orçamental europeia têm que ter mecanismos que melhorem o seu controlo, a sua fiabilidade e o seu reporte. Que fique claro isto, porque isso é muito importante para hoje e para o futuro. E, aliás, se não fosse assim, a Lei de Execução Orçamental para 2018, 2019 e 2020 não o teria aprofundado. A Direção-Geral do Orçamento, no seu aviso número 3 de 2018, não o teria invocado e regulamentado. E depois, as duas circulares publicadas, a 1384 e 1387, da própria Direção-Geral do Orçamento, vieram aprofundar com muito rigor essa questão. Portanto, a minha questão, a questão que eu quero pôr ao Tribunal de Contas, nas pessoas do Sr. Juiz Conselheiro Presidente, da Sr. Juíza Conselheira, é as operações de encerramento do quadro financeiro plurianual 2014-2020, como é que o Tribunal de Contas projeta, do ponto de vista do seu plano estratégico, uma vez que, se é verdade que ele começou tarde, eventualmente vai-se aplicar a regra N+1, N+2, mas como é que o Tribunal de Contas está a prever para que daqui a um ano ou dois não tenhamos recomendações e lamentações sobre a forma como encerramos este quadro, do ponto de vista daquilo que é a execução extra-orçamental de fundos estruturais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva. Faça ver.
Sr. Presidente, Srs. Juízes Conselheiros, Sras. E Srs. Deputados, a questão é muito simples, que aqui trago, e, portanto, a missão do Tribunal de Contas, nos termos da Constituição e da Lei, fiscalizar a legalidade e regularidade das receitas e das despesas públicas. Também apreciar a gestão financeira das contas públicas e efetivar e visar as responsabilidades financeiras assumidas pelo Estado. E, com isso, contribuir para um desenvolvimento sustentável das finanças públicas. Senhor Juiz Presidente, o Orçamento de Estado para 2020, de forma clara e evidente, suspendeu o processo da linha circular do metro de Lisboa. Essa suspensão é constante do artigo 282 do Orçamento de Estado. De resto, foi uma situação pública e notória e gerou, na altura, alguma controvérsia no debate parlamentar, mas gerou-se uma forte maioria em torno desta suspensão. O Governo, fazendo tábua rasa do Orçamento de Estado, ignorou olimpicamente as decisões do Parlamento e encetou um conjunto de declarações acerca da continuidade do projeto e desencadeou mesmo a adjudicação de 2 lotes deste concurso do plano de expansão, um dos quais, de resto, até foi anunciado em pleno domingo de Páscoa. O Tribunal de Contas, posteriormente, procedeu à fiscalização prévia destes contratos, enquanto controle preventivo da legalidade financeira do ato, até tendo em consideração a significativa relevância financeira destes contratos, são muitos milhões de euros, centenas, diria, e atribuiu
vistos prévios a estes lotes das empreitadas associadas a este projeto de expansão, e, portanto, a pergunta é muito simples. Com que fundamento, ou com que bases, diria, o Tribunal de Contas visou um projeto de centenas de milhões de euros que se encontrava suspenso por norma orçamental e, neste contexto, carecia de objetiva cobertura orçamental para o ato? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. A palavra agora à Sra. Deputada Cecília Meireles. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância em aceitar esta inscrição já extemporânea. Eu queria só fazer a seguinte pergunta, porque eu ouço muito falar da questão dos fundos europeus, que é sem dúvida muito importante, e a transparência aí. Mas eu voltava à questão da contratação pública, porque o Sr. Presidente dizia bem, os valores fundamentais aqui têm que ser isenção e transparência, e não pode haver dúvidas. E eu sou uma pessoa bastante prática e tenho que... Dúvidas vai haver sempre. É importante é que nós tenhamos todos os instrumentos para que elas possam ser satisfeitas. E a melhor maneira para isso, permita-me que lhe diga, Sr. Presidente, não é fazendo juras, digamos assim, mas é com instrumentos racionais, porque eu não gosto de política de suspeições. E, portanto, era importante para mim que o Tribunal de Contas fizesse alguma análise a estes ajustes diretos e à contratação pública durante o tempo de Covid. Eu dei-me ao trabalho, por exemplo, de ir ao portal base.gov, que é um portal de transparência que já existe, não é para fundos comunitários, mas é para contratação pública e que é muito útil. Primeiro, eu gostava de saber se está em condições de garantir que todas as entidades cumprem a lei e reportam a este portal os contratos que fazem. Porque eu creio que há muitos contratos que não são reportados, o que perturba toda a análise. E depois eu olho para aqui e vejo 3.888 contratos de ajuste direto relacionados com Covid, com pesquisa Covid. Eu acho que deve ter havido muitos mais e, portanto, acho que alguns não estarão ainda reportados. Mas que variam entre valores de 8,27 euros até valores de quase 1 milhão de euros e que têm a ver com equipamentos de proteção individual, com ventiladores, com testes, com coisas óbvias e com coisas menos óbvias, como obras ou publicidade institucional. Eu acho que era fundamental. Imagino, por exemplo, um presidente de uma Câmara, um presidente de uma junta de freguesia que queira adquirir máscaras ou luvas, saber quanto é que o Estado, na sua totalidade, e as entidades públicas andaram a pagar para poder ter uma política competitiva de proteção do erário público e de preços. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar se vão fazer esta análise, porque eu acho essencial ter-se aqui uma visão panorâmica do tipo de coisas que se andaram a adquirir e de quanto é que se pagou por elas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. E agora, para encerrar esta, na parte das perguntas, obviamente, para encerrar esta segunda e última ronda, o Sr. Deputado Duarte Marques. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Srs. Deputados, Srs. Membros do Tribunal de Contas. A pergunta que eu lhe trago é muito simples e está relacionada com a proposta do Orçamento de Estado para este ano e relacionada também com um relatório do Tribunal de Contas deste ano sobre a lei ou a não existência de uma lei transparente de financiamento do ensino superior. O Tribunal de Contas tem um relatório muito duro sobre esta matéria, um relatório muito evidente sobre a falta de transparência e a discricionalidade na distribuição de verbas, e eu gostava de perguntar ao Tribunal de Contas como é que olha para este Orçamento de Estado em função desse relatório que o próprio Tribunal de Contas produziu. E acrescentava uma pergunta, porque para quem não conhece estas matérias, a verdade é que o país tem uma lei de financiamento do ensino superior que não é cumprida, quiçá até ainda bem, porque é obtusa, e também não cria uma nova lei que possa disciplinar e dar alguma previsibilidade e justiça e equilíbrio ao financiamento do ensino superior. Eu gostava de saber a sua opinião sobre este orçamento que temos em mãos. Segundo ponto. Há um ano atrás, o Parlamento aprovou aqui, esta Câmara aprovou uma alteração ao Orçamento de Estado, precisamente na área do ensino superior, que fazia refletir ou acrescentar à dotação inicial das instituições o valor equivalente ao reforço do ano anterior. Ora, isso foi colocado no Orçamento, foi aprovado com os votos contra do Partido Socialista, e nunca foi pago às instituições. E que o problema não é que não foi pago, o ano ainda não acabou. Era uma alteração à dotação inicial. Sabendo que o Governo transfere por tranche esse valor, tem em conta um duodécimo que está no orçamento e que está na máquina do Orçamento de Estado. A verdade é que esse duodécimo é o duodécimo sem a alteração feita pelo Parlamento. Ou seja, a pergunta é, o Governo está a violar o Orçamento de Estado do ano passado. O duodécimo que está inscrito na máquina do Estado das Finanças não é aquele que o Parlamento aprovou. E, portanto, o que é que o Tribunal de Contas tem a dizer sobre isto quando nós, perante este facto, sabemos que o Governo está a aplicar um orçamento de Estado que é diferente daquele que o Parlamento aqui aprovou? Muito obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Deputado Duarte Marques. Está concluída as questões e, portanto, o Tribunal de Contas dispõe de até 8 minutos para prestar os esclarecimentos e dou a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Conselheiro José Tavares Fossor.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Tentando responder o mais rapidamente possível às questões que foram suscitadas, começando pelo Sr. Deputado António Gameiro. Ora bem, o Sr. Deputado pergunta o que é que o Tribunal pensa fazer relativamente ao encerramento, enfim, do quadro plurianual 2014-2020, eu responderia ao Sr. Deputado dizendo que este quadro plurianual foi seguido ano a ano pelo Tribunal e não deixará o Tribunal de se pronunciar colegialmente. Gostaria de deixar aqui esta nota: o Tribunal pronuncia-se sempre colegialmente relativamente ao encerramento deste quadro plurianual. Aliás, devo dizer-lhe que o Tribunal já foi adiantando, no último parecer sobre a Conta Geral do Estado, alguns alertas que eu, aliás, referi na minha intervenção inicial relativamente ao próximo quadro financeiro plurianual que vai entrar nas nossas vidas brevemente. E, portanto, a resposta é sim, vamos fazê-lo. Aliás, temos acompanhado e, portanto, agora é fazer o relatório global. Peço desculpa. Relativamente ao Sr. Deputado Carlos Silva, Sr. Deputado, o Tribunal de Contas, eu não conheço o processo em concreto, porque não intervenho na decisão de concessão do visto, mas posso dizer-lhe, enfim, posso dar-lhe também os pormenores que não tenho aqui. Aliás, não conheço o processo, mas devo dizer-lhe que tenho... Um dos aspectos que o Tribunal de Contas aprecia na fiscalização prévia é realmente se há cobertura orçamental relativamente aos contratos que lhe são submetidos. Se não houver, aliás, esse é um dos pontos nevrálgicos, inclusive. Eu diria que há dois pontos que na fiscalização prévia o Tribunal dá sempre uma grande atenção: a observância dos procedimentos da concorrência e a cobertura orçamental. E, enfim, como não conheço o processo, mas eu diria ao Sr. Deputado, tenho quase a certeza absoluta que o Tribunal considera que houve cobertura orçamental, senão não teria avisado, não é? Enfim, não conheço o processo, mas se o Sr. Deputado tiver interesse em que eu verifico, eu tenho muito gosto nisso, claro. Relativamente à Sra. Deputada Cecília Meireles, eu não fiz aqui nenhuma jura, não é? Nem faço, nem devo fazer, não é? Agora, o que posso dizer à senhora deputada Cecília Meireles é que desde o início desta pandemia o Tribunal alterou o seu plano estratégico e desenvolveu ações concretas, não é? Portanto, não estamos a trabalhar em abstrato, desenvolveu ações concretas, não só digamos, globalmente consideradas, mas ações concretas relativamente a certos tipos de contratos. E cada área de fiscalização do Tribunal, no que respeita à fiscalização sucessiva, está incumbida de acompanhar e verificar determinados contratos. Porque, como a senhora deputada disse muito bem, há contratos e contratos. Há contratos que têm um valor financeiro sem grande materialidade e há outros que são de melhores. E, portanto, senhora deputada, posso é dizer-lhe que o Tribunal continuará a acompanhar esses contratos e também a acompanhar depois todas as medidas relativas à recuperação do nosso país que vão ter lugar logo que a pandemia termine. Finalmente, o Sr. Deputado Duarte Marques, não é isso? O Sr. Deputado Duarte Marques, o Sr. Deputado Duarte Marques, relativamente à Lei de Financiamento do Ensino Superior e o relatório aprovado por este Tribunal. Portanto, foi enfim, um relatório que foi aprovado, realmente, como o Sr. Deputado diz, contém determinadas conclusões e recomendações. E o Sr. Deputado pergunta-me como é que o Tribunal olha para o futuro. Eu diria, se o tratado se me permite, eu acho que agora os órgãos do poder político e legislativo é que têm de olhar para aquilo que o Tribunal diz, não é? E formula, e conclui, e recomenda. Eu diria, está nas mãos do Parlamento, está nas mãos do Governo enquanto órgão legislativo, refletir sobre as conclusões do relatório do Tribunal e dar o seguimento que for considerado adequado, porque o Parlamento e o Governo, enquanto órgãos legislativos, são soberanos nestas matérias. Peço desculpas de responder nesta, mas como Presidente do Tribunal não posso dar outra resposta. Muito obrigado. A segunda pergunta do Sr. Deputado era relativamente às dificuldades de... Ah, sim. Eu peço desculpa, Sr. Deputado. Relativamente à segunda pergunta, o que eu gostaria de dizer, eu peço desculpa não o ter dito, o que eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado, que é uma matéria que nós vamos analisar, evidentemente. Portanto, está no plano das nossas ações. Muito obrigado e peço desculpa dessa omissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegámos então ao final daquela que é a primeira audição do Tribunal de Contas no âmbito da apreciação da proposta de lei do Orçamento de Estado com a presença do Tribunal de Contas. Congratulo-me com esta realização auspiciosa para futuro relativamente àquela que é a visão e o cumprimento das recomendações do Tribunal de Contas e a sua apreciação por parte do órgão a quem compete aprovar o Orçamento de Estado. Agradecer antecipadamente também ao Tribunal de Contas a disponibilização da apresentação inicial que será feita chegar às senhoras e senhores deputados, de um cedo venha a ser entregue à Comissão de Orçamento e Finanças. Desejar as maiores felicidades, como há pouco referi. Agradecer ao Sr. Juiz Conselheiro José Tavares a presença, à Sra. Juiz Conselheira Ana Furtado, relatora para a Conta Geral do Estado, a todos os esclarecimentos prestados e à doutora Maria João Caldas, que os acompanhou. E, senhoras e senhores deputados, ao mesmo tempo que dou por encerrada esta reunião, recordo que às 16 horas teremos a audição do senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no âmbito da apreciação da especialidade da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021. A todos, muito boa tarde.
Obrigado, senhoras e senhores deputados e senhor Presidente, por esta sessão. Muito obrigado.